Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara recebe 4 ministros para debater ações do governo.
Projeto Câmara Itinerante vai à Paraíba e ao Rio Grande do Norte.
Proposta sobre a terceirização será retomada na próxima semana.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves. Ouça agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Na próxima terça-feira, os deputados vão retomar a votação da proposta que regulamenta a terceirização de atividades no país.
Na noite de ontem, os deputados aprovaram o texto principal da medida com o voto contrário de 137 parlamentares de partidos tanto da base quanto da oposição.
A repórter Paula Bittar estava no plenário da Câmara e traz mais informações sobre a aprovação da matéria.
O plenário aprovou nesta quarta-feira o texto base de proposta que regulamenta o trabalho terceirizado no país. 324 deputados votaram a favor da proposta e 137 foram contrários. O ponto que provocou mais polêmica no debate foi a possibilidade de que toda e qualquer atividade possa ser terceirizada. Hoje, a Justiça do Trabalho entende que apenas as atividades meio, mas não as atividades fim de uma empresa, podem ser terceirizadas. Por exemplo, no caso de um banco, a atividade exercida pelos bancários não pode ser terceirizada, mas o trabalho de vigias e copeiros, sim. O texto foi aprovado sob protestos de partidos como PT, PCdoB e PSOL. O deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta fragiliza as relações de trabalho ao ampliar o leque de possibilidades de terceirização.
Hoje, são 45 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada, 33 milhões empregados diretos, 12 milhões de terceirizados. Se esse projeto for aprovado, o que vai acontecer é a inversão desses números. Nós passaremos a ter 33 milhões de terceirizados e 10 ou 12 milhões de empregados diretos.
Mas o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, defende que a proposta tem como objetivo assegurar os direitos dos trabalhadores terceirizados.
O trabalhador terceirizado hoje ganha menos porque as empresas que funcionam como empresas terceirizadas estão praticamente, muitas delas, na informalidade, mas na semi-informalidade. Porque essas empresas não têm nenhuma fiscalização. Então, elas não precisam cumprir uma série de obrigações que esta lei a obrigará a cumprir a partir de então.
Na próxima semana, o plenário vai retomar a proposta para votar destaques que tentarão mudar pontos polêmicos do texto. Ainda nesta quarta, o deputado Alessandro Molon informou que deu entrada no Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança pedindo a anulação da sessão. Ele argumenta que uma medida provisória já aprovada em comissão mista estaria trancando a pauta do plenário, o que impediria a votação do texto da terceirização. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A aprovação do projeto que regulamenta a terceirização de serviços vai, na opinião de Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, tornar o Brasil mais produtivo e competitivo. De acordo com o deputado, a proposta vai assegurar definitivamente direitos a todos os trabalhadores.
Coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor de Serviços, Laércio Oliveira afirmou que o projeto vai garantir a dupla garantia de direitos, um benefício que, segundo ele, não era disponibilizado aos trabalhadores seletistas. Hoje, o Brasil possui cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados.
Economia. A oposição no Congresso está colhendo assinaturas para criar comissão parlamentar mista de inquérito para investigar empréstimos do BNDES a empresas ou governos estrangeiros. Rocha, do PSDB do Acre, defendeu a criação da CPI.
No entendimento de Rocha, o escândalo de corrupção do BNDES pode ser até maior do que o da Petrobras e, por isso, deve ser investigado a fundo, devido aos empréstimos subsidiados pelo Banco de Fomento.
Com o mandato voltado para a defesa dos consumidores brasileiros, César Hallum, do PRB Tocantinense, pretende investigar os abusos praticados pelas operadoras de telefonia.
Temos lutado nesta casa para implantar a CPI da telefonia, ou seja, uma CPI que investigue as operadoras de telefonia celular no Brasil, tanto pela tarifa abusiva quanto pelas qualidades precárias do serviço prestado ao povo brasileiro.
Agricultura.
A nova direção do INCRA tomou posse no último dia 30. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, desejou êxito à nova administração e destacou que o país precisa de uma política de reforma agrária mais vigorosa.
Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, saudou a nova direção do INCRA. O parlamentar acredita que a garantia da reforma agrária é parte do processo de inclusão social, do cooperativismo, da justiça social e da soberania nacional.
As agroindústrias familiares fabricam produtos de qualidade, têm capacidade de geração de empregos, renda e tributos. No entanto, Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, considera que o segmento é prejudicado pela legislação, que não permite a comercialização da produção fora do município de origem.
Desenvolvimento regional.
Ao atribuir ao governo federal a situação em que se encontram estados e municípios, Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, criticou as transferências de recursos que, segundo ele, são as mais baixas da história. Para o parlamentar, a dívida que os estados têm com a União é a maior do mundo.
Representantes do Ministério de Minas e Energia inauguraram a subestação da energia elétrica do município piauiense de Barras. Para Merlong Solano, do PT do Piauí, o empreendimento vai garantir um abastecimento de energia elétrica de qualidade para a população.
De acordo com Merlong Solano, cerca de 150 mil residências da zona rural do Piauí foram beneficiadas com o programa Luz para Todos. O parlamentar citou que há 14 anos, as famílias da zona rural não possuíam eletricidade.
Zé Silva, do SD, apresentou indicação ao Ministério da Ciência e Tecnologia solicitando a inserção de Montes Claros e Itacarambi, localizados em Minas Gerais, na lista de municípios acompanhados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.
Em 29 de março, Salvador, capital da Bahia, completou 499 anos de fundação. Como parte das comemorações, Valmir Assunção, do PT, informou que ações do governo do estado estão beneficiando os soteropolitanos, como a entrega de 780 títulos de terra à população da comunidade de Alagados.
No dia 29 de março, Curitiba completou 322 anos de fundação. Ao parabenizar a cidade, Luciano Dulce, do PSB, afirmou que a capital paranaense é referência em qualidade de vida, transporte coletivo e também na preservação das áreas verdes.
Correntina completou no último dia 30, 77 anos de emancipação política. De acordo com José Rocha, do PT, a programação festiva contou com eventos cívicos, culturais e a inauguração de diversas obras pela Prefeitura.
Localizada no oeste da Bahia, a cidade de Correntina possui 35 mil habitantes. O município experimenta, segundo as palavras de José Rocha, uma nova fase de desenvolvimento com a administração que assumiu a gestão local em 2013.
Na sexta-feira, 27 de março, Muriterno, no Rio Grande do Sul, comemorou 23 anos de emancipação política. Marcon, do PT, parabenizou a população e exaltou a agricultura familiar do município.
O governo pretende multiplicar por 4 a produção pesqueira nacional. A meta foi anunciada durante comissão geral realizada na manhã de hoje no plenário da Câmara.
Durante a reunião, deputados questionaram o ministro da Pesca, Helder Barbalho, sobre as ações públicas voltadas para o segmento.
A repórter Lara Raggi tem mais informações sobre a comissão geral.
Em debate na Câmara com o ministro da Pesca, Helder Barbalho, deputados afirmaram que o investimento do governo no setor de pesca é baixo para alcançar as metas anunciadas pelo ministro da Pesca. Durante a comissão geral no plenário, o ministro afirmou que a meta é quadriplicar nos próximos 5 anos a produção da aquicultura, ou seja, a criação de peixes e outros animais aquáticos em cativeiro. O deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, disse que os investimentos do governo no setor de pescados não são compatíveis com os objetivos anunciados pelo ministro. Segundo ele, o investimento na pesca previsto no orçamento do ministério vem caindo desde 2012.
Percebemos, meu caro ministro, que as palavras de Vossa Excelência com o que nós constatamos na prática vêm de encontro uma à outra. O que nós queremos efetivamente é saber se ao governo federal interessa efetivamente fazer uma indústria de pesca.
Alguns deputados, como Lúcio Vieira Lima, do PMDB baiano, afirmaram que os parlamentares devem lutar para destinar mais recursos para o Ministério da Pesca. Outros deputados chamaram atenção para os entraves burocráticos para o desenvolvimento do setor de pescado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Outros 3 ministros participaram de audiências públicas na manhã de hoje em comissões da Câmara.
Carlos Eduardo Gabas, da Previdência, e Nelson Barbosa, do Planejamento, explicaram as medidas provisórias que alteram as regras de concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas.
Parlamentares presentes à audiência alertaram que o governo precisa negociar alterações nas MPs para conseguir a aprovação das propostas.
Ao demonstrar preocupação com os beneficiários da Previdência, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, lamentou não ter sido votada a emenda que estendia o reajuste aos aposentados na política do salário mínimo. Ele ressaltou que vai continuar a luta pela votação do projeto que altera o fator previdenciário.
Já na Comissão de Esportes, o ministro do setor, Jorge Hilton, garantiu que o Brasil está preparado para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Educação.
Instituições de ensino superior e alunos têm enfrentado dificuldades para renovar os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, fez um apelo para que o governo federal corrija o programa para evitar prejuízos tanto para estudantes quanto para as instituições.
Relatório da Unesco, divulgado nesta quarta-feira, demonstra o desempenho dos países filiados à ONU no que diz respeito à educação. De acordo com o Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, o estudo avaliou o cumprimento de 6 metas estabelecidas há 15 anos para o período de 2000 a 2015.
O Brasil, segundo Marco Tebaldi, alcançou apenas 2 dos objetivos. No momento em que o governo federal preconiza o apoio à educação, o parlamentar observou que o investimento no setor precisa aumentar.
A educação é o principal segmento da atuação parlamentar de Renata Abreu, do PTN de São Paulo. Em seu primeiro mandato, a parlamentar destacou a importância dos alunos estudarem matérias que formem cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sociedade.
Para que nós tenhamos a obrigatoriedade de ter nas escolas algumas matérias de importância para a vida, visando formar cidadãos mais conscientes, como educação moral e cívica, política, direitos básicos, primeiros socorros. Então, efetivamente, promover uma alteração na lei de diretrizes básicas e incluir a obrigatoriedade dessas matérias.
Moses Rodrigues, do PPS, lamentou a morte do educador Edgar Linhares, aos 84 anos. Segundo ele, o professor contribuiu para o avanço da educação na cidade de Sobral e no Ceará.
Cultura.
Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, registrou o falecimento de Hélio Pólvoraz, ocorrido no dia 26 de março. Ele lembrou que o escritor ocupava a cadeira 29 da Academia de Letras da Bahia e a de número 13 da Academia Brasileira de Letras.
Saúde.
Em todo o país, a população reclama da precariedade do atendimento no setor da saúde, segundo relatou o Dr. Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo. Os principais problemas verificados pelo parlamentar são as filas de espera, demora na marcação de consultas, estruturas ambulatoriais e hospitalares precárias.
Na visão de Jorge Silva, o orçamento planejado e o aumento no aporte financeiro para o setor são os caminhos para iniciar a reconstrução da saúde. No entanto, o deputado entende que, paralelamente, é necessário melhorar a gestão do setor, qualificando os administradores e fiscalizando a aplicação dos recursos.
Preocupado com o setor da saúde em Tocantins, Carlos Henrique Gaguim, do PMDB, fez um apelo ao movimento grevista de médicos e funcionários para chegar a um acordo com o governo estadual para dar fim à paralisação. Segundo ele, cerca de 12 hospitais estão atendendo parcialmente, causando prejuízos à população.
O Ministério da Saúde recebeu o Prêmio Internacional pelas Políticas de Controle do Cigarro. Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera que a premiação é um reconhecimento ao papel desempenhado pelo país no monitoramento do uso do tabaco e na implantação de políticas públicas para enfrentar o desafio da luta contra o fumo.
Comissão Especial vai analisar proposta que garante a publicidade judicial a todos os processos contra detentores de mandato eletivo.
A matéria foi votada amanhã de hoje pela Comissão de Constituição e Justiça.
O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre o texto votado.
As ações judiciais que contestam mandatos eletivos logo após as eleições podem perder o sigilo. A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania aprovou uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido. O texto do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, retira o segredo de justiça dos processos contra qualquer um que seja eleito e tenha seu mandato questionado, por exemplo, por problemas na campanha ou por condenações na justiça. Na opinião de Bueno, a imposição do segredo de justiça nessas ações está na contramão da transparência exigida na administração pública.
Olha, não se justifica de forma alguma que um processo ele seja feito de forma sigilosa. A sociedade deseja acompanhar, quer acompanhar e deseja também investigar através da imprensa, a própria mídia, destacando pontos de importância daquilo que aconteceu.
Será criada uma comissão especial para analisar a proposta. Antes de se tornar regra, a PEC precisará ser aprovada em 2 turnos pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Presidência. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acompanhado de outros deputados federais, estará amanhã nas Assembleias Legislativas da Paraíba e do Rio Grande do Norte para a 3ª edição do Câmara Itinerante.
O programa pretende levar a Câmara dos Deputados até os cidadãos das diferentes regiões do país para que os parlamentares ouçam as necessidades locais, acolham sugestões e ampliem a agenda legislativa nacional. O principal tema das reuniões de amanhã é a reforma política.
Comissões. Ao fazer um balanço dos 2 meses da nova gestão da Câmara, Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, reconheceu que a apreciação das propostas tem sido votadas com mais rapidez. Segundo ele, foi registrada também uma maior participação dos parlamentares em plenário.
No entanto, o deputado se mostrou apreensivo com a forma com que as sessões têm sido conduzidas. Silvio Costa ressaltou que a Câmara possui um regimento que precisa ser respeitado e defendeu, por exemplo, que um projeto só entra em regime de urgência se for aprovado em pelo menos uma comissão.
Com 83 mil votos, Fábio Mitidieri foi eleito pela primeira vez deputado federal pelo PSD de Sergipe. O parlamentar afirmou que começa a realizar ações em áreas como trabalho, esporte, justiça, saúde e reforma política.
Nós vamos defender a agricultura familiar, o fortalecimento da rede Cine, a criação e a efetivização da PEC 308, que cria a polícia penitenciária. Esse é o nosso compromisso da reforma política, que é um tema que está em voga. Não dá para fazer política da forma que está hoje. E nós vamos dedicar o nosso mandato para esses temas e aqueles que interessarem ao Brasil.
Em 30 de março, comemora-se o Dia Mundial da Juventude, instituído pelo Papa João Paulo II em 1985. Em homenagem à data, JHC, do SD alagoano, protocolou projeto de lei que cria a Secretaria da Juventude no âmbito da Câmara.
Após receber a advertência do PSOL, Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, criticou a atitude do partido. De acordo com o parlamentar, ele não pode defender os diferentes pontos de vista da sociedade se nem o seu partido consegue entender os seus.
O PSOL tem programa em favor do Estado laico que acolhe a pluralidade religiosa. A afirmação foi de Chico Alencar, do Rio de Janeiro, que rebateu o projeto de parlamentar do próprio partido que defende a inclusão de motivos religiosos na Constituição.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, justificou ter assinado uma proposta que trata de alterar da Constituição a frase "todo poder emana do povo". Segundo ele, é praxe na casa assinar iniciativas parlamentares para que tenham prosseguimento. Ele afirmou que se a matéria chegar ao plenário, seu voto será contrário.
Um funcionário da Câmara provocou tumulto na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras após soltar 5 roedores na sala da CPI.
O servidor, que ocupava uma função de livre indicação parlamentar, foi identificado e já demitido. O funcionário estava lotado na 2ª vice-presidência.
Justiça.
O governo do Amapá paralisou o trabalho da Comissão da Memória, Verdade e Justiça desde janeiro. Janete Capiberibe, do PSB, criticou a decisão da administração local, que para ela enfraquece a democracia brasileira.
Segurança Pública.
Está em análise na Câmara a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Defensor da matéria, Major Olímpio, do PDT de São Paulo, pediu que a população participe dos debates junto aos parlamentares.
Especialista em segurança pública e criminalidade, delegado Edson Moreira, do PTN, foi convidado pela Universidade Federal de Minas Gerais para participar de encontro sobre o suposto esquema de tráfico de drogas na Faculdade de Filosofia. Porém, lamentou que um grupo de alunos tenha impedido sua entrada na reunião.
Votação.
O item votado na tarde de hoje foi a medida provisória que autoriza a União a conceder um empréstimo de 30 bilhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social por meio de emissão de títulos da dívida pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A todos uma boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.